A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Gringolândia na área, começando mais um podcast de futebol internacional, chegando mais uma vez nessa semana, agora para falar sobre o sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Já tivemos aqui na quarta-feira analisando os 8 classificados e agora já sabemos quem vai enfrentar quem nessas quartas de final da Champions. Eu sou o Jorge Natan, hoje estarei junto com o Kaique Andrade. Kaique, meu amigo, foram definidos aí os confrontos, já o chaveamento, né, até a final lá no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, Arsenal e Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, Real Madrid e Manchester City e PSG e Barcelona. Difícil não falar sobre esse jogo entre os dois últimos campeões, né, Kaique? Seja bem-vindo.
Fala, Natan, amigos do Gringolândia. Pois é, né? Agora só tem jogão e esse eu acho que muita gente vai estar considerando aí aquela final antecipada, né? Que são os dois últimos campeões da Champions e dois dos grandes favoritos, né? Para muitos os grandes favoritos dessa edição. E nas duas últimas temporadas, quando eles se enfrentaram, foram 4 grandes jogos, né? Jogos muito equilibrados, teve o 4-0. Então, é muito interessante assim, esse duelo e os outros também, né? A gente vai falar ainda mais, mas só jogão nessas quartas de final para frente.
Pois é, as quartas de finais que tem camisas pesadas, né? Não teve nenhuma grande zebra, a gente pode dizer assim. Na temporada passada a gente teve times que não estavam tão cotados chegando longe, né? Como o próprio Napoli, o Milan. Dessa vez, camisas mais pesadas, embora algumas mais favoritas que as outras. 5 que já foram campeões europeus, né? O Real Madrid o maior campeão, o Manchester City atual campeão. A gente ainda tem Bayern e Barcelona também entre os maiores vencedores. O Borussia Dortmund e 3 times que já fizeram finais, já foram vice-campeões. Inclusive, recentemente, nesse século, Arsenal, Atlético de Madrid e também o PSG. O chaveamento já ficou definido, já foi sorteado. Esse é o último sorteio dessa temporada da Champions. Então, de um lado, a gente tem aí agrupados Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City. Então, apenas uma dessas 4 equipes, para muitos as favoritas, apenas uma vai chegar à final. Então, Arsenal, Bayern, Real ou City. E do outro lado, talvez os mais azarões entre esses 8 classificados, um também já vai ter vaga garantida na decisão entre PSG, Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Antes da gente mergulhar em cada confronto, Kaique, queria a tua análise, esse panorama geral, desse chaveamento, né? Porque na temporada passada a gente viu um chaveamento que foi também, digamos assim, desequilibrado, colocou de um lado Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, só times poderosos, e do outro lado acabou tendo, ficando agrupados os 4 times que eram mais azarões, bem mais até do que os dessa temporada, que eram Benfica, Napoli, Milan e a Inter de Milão, que acabou chegando à final. Você vê uma disparidade também no chaveamento dessa vez?
Eu acho que menos do que na última temporada, né? Mas tem sim, tem essa disparidade. Porque além de ter os dois últimos campeões, né, Real Madrid e Manchester City, a gente tem o líder da Premier League e o Bayern de Munique, né, que é o Bayern de Munique, é um dos times mais tradicionais da Champions nas últimas décadas. Né, a gente pode dizer que o time vem numa crise, com maus resultados, o treinador que já não continua para a próxima temporada, mas acabou de ganhar de 8-1 na Bundesliga, né, então isso pode dar um ânimo extra aí para essa reta final de temporada, para salvar essa reta final, essa temporada do Bayern, né? Porque agora com Harry Kane jogando, a expectativa de um título, essa é a oportunidade de título para o resto da temporada, já que o Bayern já caiu na Copa da Alemanha e o Bayer Leverkusen abriu uma grande vantagem na Bundesliga.
Pois é, você abriu um horizonte, né? Enquanto para esses grandes favoritos aí, eles vão ter que se degladiar por um lugar na final em Wembley, lá no dia 1º de junho, se abriu um horizonte para times que não seriam tão favoritos assim a estar numa final lá no começo da temporada. Eu acho que isso se aplica muito para Atlético e Borussia, mas por que não também para PSG e Barcelona, né? O PSG que foi favorito em tantas temporadas recentes, dessa vez entrou menos favorito, só que o caminho está mais aberto para o Mbappé tentar se despedir com o título, né?
Com certeza. Esse lado, né, acho que nenhum desses times assim, eram colocados como favoritos, né, para para a conquista da Champions ao início da disputa. Eu acho que ficou bom assim, para o Atlético de Madrid, principalmente. Eu acho que ele é, entre os confrontos, eu acho que é o maior caso de favoritismo nessas quartas de final. O Atlético de Madrid, que foi muito bem testado contra o forte time da Inter de Milão nas oitavas. É um Atlético de Madrid que está num estilo diferente, né? Agora com o Simeone, é um time muito mais ofensivo. É a temporada que mais sofreu gols e mais fez gols desde que o Simeone chegou ao Atlético de Madrid. Então eu acho que é uma boa oportunidade aí para o Simeone voltar a disputar uma final de Champions. E do outro lado também, PSG e Barcelona, eu vejo um confronto equilibrado, mas tem esse desequilíbrio do Mbappé, né? Que é um jogador extremamente decisivo em Champions, Copa do Mundo, sempre nos grandes jogos ele vai lá e faz a diferença. Então eu vejo o PSG até um pouco à frente do Barcelona nesse sentido.
Boa. A gente está dando aqui um panorama geral, agora vamos mergulhar em todos os confrontos. Só dando a minha opinião também sobre essa questão do chaveamento. Na temporada passada, a gente até viu a Inter de Milão que não estava cotada, a Inter que melhorou e acabou sendo eliminada com um time melhor nessa temporada, né? Mas eu acho que dessa vez, por mais que tenha uma disparidade no chaveamento, eu acho que a garantia de uma final, digamos, de mais peso, até de camisa, não que a Inter não tivesse peso, mas de peso de elenco, de astros do futebol mundial, eu acho que está mais garantido. Eu acho que só se o Borussia Dortmund acabar chegando a uma decisão, a gente vai ter uma decisão talvez com uma disparidade técnica maior e, de repente, com elencos menos estrelados. Mas, pô, se você tiver um Atlético de Madrid na final, é muito interessante pelo que você falou do Simeone, você tem o Griezmann, enfim, tem ótimos jogadores no elenco do Atlético. A história do Barcelona, né, que numa temporada de reconstrução, de crise também, com o Xavi já com a despedida marcada, pode chegar com um elenco estrelado, tem o Lewandowski, enfim, João Cancelo, tem grandes jogadores. E, por que não, o próprio PSG, né, que apesar de ter se livrado aí de algum de seus astros, como o Neymar e o Messi, tá com o Mbappé lá e ainda tem um time muito chamativo. Então, acho que tá quase garantida aí uma ótima diversão para essa decisão, nada contra o Borussia Dortmund, só tô pesando assim os elencos. E do outro lado, então, nem se fala, quatro grandes times. Mas, Kaique, nessa edição que vai ser um pouquinho mais curta, que a gente está na sexta-feira trazendo uma análise agora do sorteio, a análise completa das oitavas de final, você pode ouvir aí no nosso podcast anterior, que a gente gravou na quarta-feira. Vamos começar falando sobre Manchester City e Real Madrid, Kaique. A gente estava até conversando em off aqui, confronto das últimas duas Champions aí, nas semifinais. Na penúltima, o Real Madrid levou a melhor na semifinal, naquele jogo fantástico do Rodrigo, acabou sendo campeão. E na última temporada, o Manchester City fez valer, de repente, a sua superioridade técnica, inclusive com a goleada por 4-0, conseguiu a vaga na final e levou o título. Mas é um confronto que aconteceu algumas vezes aí nos últimos anos. Em 2020, a gente também teve um duelo aí entre City e Real Madrid, que o Manchester City venceu por 2-1 na Inglaterra e venceu por 2-1 também na Espanha. Teve confronto em 2016, 2012, enfim. Na quarta-feira, eu estava aqui com o Thiago Benevenuti, a gente analisou, talvez seja a final antecipada, é um confronto que eu não quero ver disso, Bené, e eu concordei, eu falei, cara, eu acho que é muito cedo para ver esse confronto. Eram os dois grandes favoritos? Vão se enfrentar muito cedo?
Eu acho que são os dois grandes favoritos, mas eu penso diferente de vocês, viu? Eu acho bom esse confronto, eu acho interessante, até para sair do óbvio, digamos assim, né? São os dois últimos grandes campeões, são os dois grandes favoritos também para essa atual edição. Então, assim, eu pensando em entretenimento, eu acho legal para a competição os dois se matarem numa quarta de final, que esse confronto é sempre legal de ver, né? Nos últimos dois anos, o City ganhou de 4-3 do Real Madrid no primeiro jogo, e depois o Real Madrid foi lá e virou 3-1 no segundo jogo, e na temporada passada foi 1-1, e o City ganhou depois de 4-0 aquela goleada, né? Então, assim, são grandes jogos, é interessante de ver, mas eu acho que tem também outros bons times que podem aparecer numa final, conseguir até um título saindo do óbvio, né? Saindo dos grandes favoritos, às vezes um Arsenal, até um Bayern de Munique, quem sabe o Atlético de Madrid, ou o Mbappé ganhando o título aí nesse fim de trajetória no PSG. Então, eu acho que para a Champions é legal esse confronto acontecer agora. Teremos o entretenimento de um grande jogo e podemos ter uma surpresa, digamos assim, né, de um outro time aparecendo para fazer uma final, já que aconteceu essa final antecipada agora.
No Power Ranking que a gente fez, né, no nosso favoritômetro aqui da editoria de futebol internacional do GE, são os dois primeiros colocados, né? Esse Power Ranking tá lá. City primeiro, Real em segundo, depois vem Arsenal, Bayern, Atlético de Madrid, PSG, Barcelona e Borussia Dortmund. Dois times que tiveram a fase de grupos de invencibilidade, né, de 100% de aproveitamento, e vivem bons momentos, a gente pode dizer assim, nos campeonatos nacionais. O City não é líder, mas está disputando a liderança, vem de um clássico aí com o Liverpool, ainda tem um confronto direto com o Arsenal, está super acessível à Premier League. Já o Real Madrid tem uma vantagem de 8 pontos, né, na liderança de La Liga. Só que o City, numa temporada que já foi campeão mundial, tem grandes jogadores, tem muitos atletas em bons momentos, e o Real Madrid, de repente, mostrou uma maior irregularidade na temporada. Embora o Vini Júnior esteja em grande crescimento, além do Bellingham, que está lesionado, mas também vem tendo uma grande temporada. Dá para dizer que o City, assim como na temporada passada, é o favorito ainda? Isso mudou? Como é que está esse cenário, na tua opinião, do favoritômetro?
Eu acho que o City sempre foi o favorito, né? Tanto na temporada passada quanto na anterior, quando a camisa pesou, né? Quando o Real, de uma forma...
Pode falar, Kaique, que a gente gosta, que eu concordo, pesou mesmo.
O City sempre foi favorito, né? Esse City do Guardiola é um time mais seguro, né, do que o Real Madrid nas últimas temporadas. É um time que garante mais as vitórias nas suas partidas, enquanto o Real Madrid costuma, às vezes, ter alguns resultados mais... com mais frequência, ter resultados negativos, né? Os dois times sofreram bastante com lesões nessa temporada, e até por isso que o Manchester City não conseguiu abrir uma vantagem na Premier, como aconteceu nas temporadas anteriores, e agora briga ali pelo título com o Arsenal e Liverpool. Rodri, Haaland, De Bruyne, jogadores muito importantes, ficaram de fora, mas já está há muito tempo sem perder, né? A última derrota do City foi para o Aston Villa no ano passado, no início de dezembro. Então, é um time que já está muito forte, e eu vejo, sim, um favoritismo para o Manchester City, mas o Real Madrid é o Real Madrid e na Champions, né? O Bellingham começou já a temporada muito bem, sendo muito decisivo, e nas últimas partidas o Vinícius Júnior recuperou esse posto de grande protagonista do time, né? Tem feito muitos gols. Tem que ter atenção a esse fato de estar tomando também cartões amarelos, se estressando com provocações, né, com faltas sofridas. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas o Real Madrid é o Real Madrid e tem um elenco absurdo, né? Eu citei Bellingham e Vinícius Júnior, mas tem Rodrigo. Enfim, o que não falta são jogadores decisivos que podem, enfim, desfazer qualquer favoritismo do Manchester City, né?
Expectativa aí pelo retorno do Bellingham, até do próprio Militão também, um desfalque aí desde o começo da temporada, junto com o Courtois, que também tem uma situação um pouco mais nebulosa quanto ao seu retorno, mas o Lunin, pelo menos, vem agarrando bem. Eu considero também que é um confronto de tão favoritismo, mas de dois favoritos, assim, diferentes. O City pela imposição técnica de quem é o melhor time do mundo hoje, né? A gente sempre comenta isso aqui no Gringolândia, é muito capaz de vencer qualquer adversário. E o Real Madrid, que, como você falou, tem um elenco, tem jogador, e na Champions ainda tem essa aura diferente. Só que aí, Kaique, tem a questão do mano de campo, né? Manchester City vai definir o confronto jogando em casa na Inglaterra, assim como na temporada passada. Duas temporadas atrás, aquele jogo fantástico do Rodrigo aconteceu no Bernabéu, fator campo prevaleceu. Na temporada passada, o City sobrou jogando em casa no 4-0, dessa vez de novo na Inglaterra. Te pergunto, naquela barrinha da porcentagem, quanto de favoritismo então para o Manchester City, dado também esse fator campo?
Eu acho que 60-40, acho que é justo. Até porque o Real não deixou uma boa impressão nessas oitavas de final, né? Eu acho, na minha opinião, jogou pior do que o Leipzig nos dois jogos. Então, acho que chega realmente o City num momento melhor, e tem esse fator de definir em casa. Então, eu acho que tem um favoritismo considerável para o Manchester City, mas é aquilo, né? Real Madrid na Champions, com o nível de jogadores que tem, a gente não pode eliminar essa possibilidade.
Isso aí. Eu tô quase com você. Vou botar 55-45 para o Manchester City. Depois a gente traz aqui a agenda completinha das datas, até porque a gente está gravando aqui esse podcast, né, minutos depois do sorteio. A UEFA ainda não soltou a tabela completa. E há sempre uma questão, por exemplo, de segurança, né? Dois times que jogam em Madrid foram sorteados para mandar na mesma rodada, né? Tanto o Real contra o Atlético começam jogando em casa, mas depois a gente fala aí sobre a tabela. Vamos partir para o segundo confronto aí da nossa lista, né? Porque Real, Madrid e Manchester City já comentamos bastante. Vamos partir, de repente, então, para esse Barcelona e PSG. PSG jogando a primeira partida, né, em casa. O Barcelona decidirá, então, no estádio olímpico, né, de Barcelona. Não está jogando no Camp Nou. Como é que você enxerga esse confronto aí, Kaique? Um duelo que também acabou sendo icônico aí nesse século, né, nesses últimos 10 anos de Champions, muito por conta daquela famosa remontada, né, do PSG ter conseguido uma vitória por 4-0 na ida no Parque dos Príncipes e perdeu por 6-1 na volta. Depois disso, já teve um outro confronto nas oitavas, quando o PSG levou a melhor, goleou por 4-1. Como você enxerga o momento de duas equipes, embora o Barcelona esteja fora da briga do Campeonato Espanhol, está vivendo um momento mais conturbado. O PSG também não está, né, exatamente num céu estrelado, porque vive essa expectativa da saída do Mbappé e está naquela coisa, já é campeão da Ligue 1, mas ao mesmo tempo tem a pressão da Liga dos Campeões. Como você está enxergando esse confronto?
É inevitável lembrar dessa remontada, né, do Barcelona, mas isso tem muito tempo, são times completamente diferentes, momentos completamente diferentes nos dois times, né? O Barcelona faz uma temporada muito irregular, tem uma defesa que não passa nenhuma confiança, toma muitos gols, e enquanto o PSG, que realmente não tem um time que a gente olha e fala assim, pô, esse time vai bater e ganhar Champions, mas tem uma temporada boa, né? Faz a obrigação, faz o dever de casa de ser líder isolado na Ligue 1, no campeonato francês, e fez uma boa oitava de final contra a Real Sociedade, que é um bom time, e o PSG foi lá e ganhou de maneira segura. Então eu vejo um favoritismo do PSG nesse caso também, e principalmente pelo fator Mbappé, que eu acho que é o jogador que tem mais condições de desequilibrar, analisando os elencos dos dois times. Então eu vejo o PSG com um time mais seguro e tendo um jogador que tem tudo para desequilibrar aí, então eu vejo um favoritismo nesse caso.
Você enxerga o PSG favorito, mas apenas pelo fator Mbappé, ou você acha que, por exemplo, pode pesar aí uma questão do conjunto? O Barcelona, embora venha tendo uma temporada mais irregular, deixou uma boa impressão, principalmente no primeiro tempo aí do duelo de volta contra o Napoli. Mas já na partida de ida não foi tão bem assim. E o fator casa, tendo, né, não é o Camp Nou, mas decidindo em casa, você acha que também pode ser favorável ao Barcelona, pode modificar esse confronto, ou o peso do Mbappé vai prevalecer?
O Barcelona deixou uma boa impressão nesse segundo jogo contra o Napoli, mas eu acho que o time varia muito, né? É um time muito que vive de lampejos, às vezes, do Yamal, do Lewandowski, do Rafinha. Enfim, é um time que não passa muita segurança, nem no ataque, principalmente na defesa. O Barcelona sofre muitos gols. E eu acho que num torneio mata-mata, um time que sofre muitos gols, a chance dele ir muito longe é sempre menor, né? Porque, enfim, um time seguro, por mais que não tenha tanto brilho, é melhor. E eu vejo o PSG se encaixando melhor nessa categoria de um time mais pronto para o mata-mata. Além também do fator Mbappé, que desequilibra muito esse confronto, na minha opinião.
Boa, então está desequilibrando quantos por cento nesse seu favoritômetro aí? Quanto de favoritismo você enxerga para o PSG?
Isso aí eu acho que é um pouquinho mais do que o City Real. Eu acho que eu coloco 65 a 35 para o PSG.
65 a 35 então para o PSG. Eu acho que vou ficar com você nessa aí, de repente, uns 60, 40, né? Mas eu acho que o fator Mbappé pesa muito. Por mais que o Barcelona tenha o Lewandowski, tenha o Yamal, né? O João Cancelo está fazendo uma grande temporada. O João Félix tem boas peças também. De repente, é até em diferentes posições que o PSG não tenha, né? Eu acho que o PSG tem ali o Mbappé muito fora da curva, mas é aquilo. É um craque de nível mundial que o Lewandowski foi já melhor do mundo aí nos últimos anos, mas não está apresentando o mesmo futebol. Eu acho que é menos dominante no jogo, no campo em si, né? O Mbappé consegue definir um lance sozinho. Para o Lewandowski, definir um lance sozinho é mais complicado, né, Kaique?
É uma questão de encaixe, né? O Barcelona tem um bom time. Eu acho até que se a gente fizer aquele um contra um nos elencos, exato, é capaz de o Barcelona ter um time tão bom ou melhor do que o do PSG. Só que uma questão de encaixe, Eu não vejo esse Barcelona passando muita confiança nesse sentido, entendeu? Lewandowski vive um momento de decadência na carreira, até melhorou nesse, desde o início de 2024, fez mais gols, mas ainda é um jogador em decadência. O Yamal, que é um ótimo jogador, mas é muito garoto. Então, assim, eu vejo o Mbappé, por exemplo, ele está em casa, o time joga para ele. Ele é um jogador muito decisivo nesse tipo de jogo grande. Então, eu acho que tem um bom favoritismo nesse sentido.
Boa, então a gente vai ver aí o PSG que ficou em sexto no nosso Power Rank e o Barcelona em sétimo lugar. Vamos passar para o próximo confronto, vamos voltar para o outro lado da chave, o lado que Manchester City e Real Madrid, na nossa opinião, Manchester City favorito. Quem passar desse duelo pega nada menos do que o vencedor de Arsenal e Bayern de Munique. Arsenal jogando a primeira em casa, Bayern de Munique decidindo lá na Alemanha. E aí, Kaique, a gente tem o confronto de um elenco pesadíssimo, né? Super campeão na Alemanha, super experiente, inclusive campeão europeu aí há 2 anos, né? Lá em 2020, 2 anos, olha, parei no tempo da pandemia, vai fazer 4 anos já, né? Mas enfim, campeão europeu recentemente. E um Arsenal em um processo de reconstrução, um elenco muito jovem, que às vezes falta até poder de decisão, sofreu diante do Porto, o Bayern não sofreu diante da Lazio, principalmente no jogo de volta. Mas eu acho que é um jogo que é em aberto, assim, de falar. Eu acho, já antecipar aqui a minha opinião, eu vejo o Bayern de Munique favorito, mas não seria surpresa, né, o Bayern conseguir eliminar os bávaros.
É um confronto muito difícil de definir favoritismo, porque se a gente olha para a temporada dos times, para os seus campeonatos nacionais, o Arsenal lidera a Premier League e faz uma excelente campanha, vem tendo vitórias seguidas e vitórias convincentes, muitas goleadas. Então, assim, o Arsenal foi criando uma força, mas chegou nas oitavas de final e sofreu mais do que se imaginava contra o Porto. Então, isso já. E até por ser um elenco mais jovem, um elenco que está menos acostumado com essa fase de mata-mata, né? Não vem disputando o mata-mata da Champions nas últimas temporadas. Então, isso dá uma queda nesse hype do Arsenal, digamos assim. Enquanto o Bayern de Munique é o contrário. Ele vinha tendo uma sequência muito negativa. Começou a temporada bem também, brigando ali pela liderança da Bundesliga, mas teve uma sequência muito negativa, que acabou sendo definida a saída do treinador para o final da temporada. Mas vem agora de uma vitória por 8-1, né, sobre o Mainz na Bundesliga, e é o contrário, é um elenco muito mais experiente, que é adaptado a torneios mata-mata, adaptado à Champions League, o clube mesmo, né, o Bayern está sempre disputando essas fases decisivas da Champions, nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, eu acho que é provavelmente o confronto mais equilibrado dessas quartas de final, um dos mais interessantes de se assistir, viu?
Pois é, um confronto bem aberto. Eu considero que os quatro, assim, não seria o resultado, não seria uma zebra, né? Não dá para chamar de zebra nenhum dos resultados. Por exemplo, eu vejo o City favorito, mas Real passar não é zebra. Vejo PSG favorito também, mas Barcelona passar não é zebra. E nesse aqui eu acho que é menos ainda, assim. Eu
Eu
sinceramente.
diria que não tem favorito.
Exatamente, mas a gente vai ter que sair do muro, Kaique. Vamos tentar dar uns 51%
Não
para
pode
alguém aí.
50-50? Não pode, não?
É bom evitar, galera do Gringolândia não gosta de muro. Eu vou botar aqui 51% para o Bayern, mas pela experiência do elenco, tá? Porque eu considero que esse Arsenal falta um poder de decisão em alguns momentos, né? Faltou na temporada passada. E algo que a gente comentou na quarta-feira aqui, eu estava com o Bené, é um momento da temporada muito agudo para um time que tem uma experiência que não é tão grande, né? E vai ter que lidar com uma Premier League ponto a ponto sendo disputada e um confronto desse peso na Champions. Não sei até que ponto, né, o Arteta vai conseguir fazer bem a gestão desse elenco. Peças muito jovens, enfim, podem aparecer problemas físicos. Eu vou botar 51% para o Bayern, que só está focado na Champions. Já caiu na Copa da Alemanha, está fora de acesso, a gente pode dizer assim, à questão da Bundesliga. E a gente tem um histórico aí de times que às vezes estão com a temporada totalmente degringolada e na Champions encaixa, como por exemplo o Chelsea lá, do Di Matteo em 2011 e 12.
Então, para sair do muro aí, vou discordar de você, vou botar 51 para o Arsenal. A galera gosta também de discordância, né? Então vamos lá.
É isso.
Só pela questão do momento mesmo. Eu acho que é um time que vem um momento de um ânimo maior, digamos assim. É um time que vem crescendo nos últimos anos com o Arteta, praticando um bom futebol, melhor do que o Bayern, na minha opinião. Então, eu acho que pode levar melhor aí. Mas, sim, é um confronto realmente muito equilibrado. Eu acho que favoritismo não é a palavra. Posso botar 51% para um, 51% para outro, mas isso aí é mais chute do que qualquer outra coisa, porque realmente é muito equilibrado esse duelo.
É isso, só a brincadeira que a gente faz do favoritômetro aqui. Inclusive, o Arsenal ficou na frente do Bayern no nosso Power Rank, né? Que é feito com a média da opinião da galera aqui da editoria de futebol internacional. Eu, por exemplo, tinha botado o Bayern em terceiro com o Arsenal em quarto, mas na média, né, os nossos especialistas consideram o Arsenal aí um pouco melhor na corrida pelo título europeu nessa temporada. E para a gente fechar aí a análise dos confrontos, agora vamos para outra, né, para o outro lado da chave. Quem passar de PSG e Barcelona, na nossa opinião, PSG favorito, pegará Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund. Talvez o jogo menos estrelado dessas quartas de final, né, Kaique? Mas tem aí um Borussia Dortmund que chega depois de levar um certo sufoco do PSV, mas na primeira fase foi o líder do Grupo da Morte. E um Atlético de Madrid que eliminou uma grande Inter de Milão, né, que vem fazendo uma grande temporada com a força do seu estádio, mostrando mais uma vez um Atlético de Madrid, aquele que chegou duas vezes na final. Lá no começo, no começo do século, na metade, no começo do século, não, começo da última década, na metade da última década. E aí, tem favorito? É o Cholo?
Eu acho também equilibrado esse confronto, assim como todos os outros, né, que a gente comentou. O Borussia, respondendo a pergunta, eu acho que tem favorito. Eu acho que o Atlético de Madrid, por ter sido muito mais bem testado nas oitavas e ter passado bem no teste, eu acho que chega com um certo favoritismo. É um time que, no mata-mata, apesar de ter caído na Copa do Rei, na semifinal, para o Atlético de Bilbao, mas eliminou o Real Madrid na Copa do Rei. Então é um time que vem mostrando um bom desempenho nesse tipo de jogo grande de mata-mata. E o Borussia surpreendeu positivamente no grupo da morte, mas, enfim, foi menos testado. É um time que também não faz uma temporada tão convincente assim. E o Atlético de Madrid já vive um momento bem diferente, né? Um momento que o Atlético de Madrid tem os seus atacantes sendo os principais destaques, né? Agora o Morata vai estar mais à disposição, o Griezmann também teve alguns problemas com lesões. É um time que tem feito mais gols, que tem sofrido mais gols também, tem sido até jogos mais interessantes, com coisa que a gente não estava muito acostumado a ver com o Diego Simeone no Atlético de Madrid. Então eu vejo sim um certo favoritismo do Atlético, mas é também um duelo bem equilibrado.
Show de bola. Eu vejo o favoritismo do Atlético também. Deixa eu dar minha porcentagem. Rapaz, é difícil, porque assim, eu vejo, como você comentou, né? É um confronto equilibrado e eu acho que o Atlético de Madrid tem fragilidade, sim. Só que esse Borussia Dortmund também, eu acho que tem uma série de fragilidades. A campanha no Campeonato Alemão mostra isso. O jogo contra o PSV mostrou isso também, levou um grande sufoco aí, quase acabou levando o confronto para a prorrogação. E falta um poderzinho de decisão para esse Borussia Dortmund, como eu sempre falo aqui. Cara, eu vou botar. Vou para o 60-40 aí a favor do Atlético. Acho que tá bem posicionado aí, apesar de não ter o fator casa dessa vez, né? Vai jogar a primeira partida no Metropolitano e o Borussia Dortmund vai ter a muralha. Eita, rapaz! A muralha amarela a seu favor na partida de volta. Como é que você fecha aí essa porcentagem, Kaique?
Eu acho que eu te acompanho com 60, 40. Assim, o que eu espero desse confronto são dois jogos bem interessantes, sabe? Aqueles 3-2, 4-3, jogos com bastante gol. Eu acho que pelo estilo dos dois times, deve dar jogos bons, assim, de se assistir.
Isso aí, vamos acompanhar, né, essas quartas de final de Champions. Aí, Kaique, só, né, a gente vai ter outros podcasts aqui antes das quartas de final, depois das quartas de final. Tem muita água para rolar até o dia 1º de junho, né, quando a final será jogada em Wembley. Mas a gente colocou passando aí, né, para as semifinais da Liga dos Campeões. A gente colocou passando, não, botamos o favoritismo, tá? Ninguém tá cravando nada aqui, mas de repente um City. O outro ficou empatado, né? O Arsenal e o Bayern ficou empatado, né? Mas tudo bem. Bota um City aí contra Bayern ou Arsenal, do outro lado, um Atlético contra um PSG. Quem você acha aí que deve fazer essa final? e deve levar o título da Champions. Fazendo essa análise, obviamente, aí muito antes. A gente está aqui há mais de 2 meses da final, então tem muita água para rolar.
Fazendo um mini simulador aqui, né? Eu vejo... O City, para mim, é o grande favorito. Então, assim, dependente do adversário que pegar entre Arsenal e Bayern de Munique, é o favorito. E entre Atlético de Madrid e PSG, eu vejo também o PSG ainda um pouco mais seguro, com esse fator de desequilíbrio do Mbappé também. Então, eu vejo, com esses confrontos que a gente definiu, uma final entre PSG e City, com o City sendo favorito e a levar o título.
Boa. Eu acho que tem boa chance de ser essa final, e é a final que eu quero ver, sabia? É a final que eu quero ver. Eu gostaria de ver um Real Madrid PSG, né, pela questão de Mbappé. Óbvio que é interessante, né? Eu sempre gosto de ver o Real Madrid em final de Champions. Seria um paralelo entre aquela final entre Borussia e Bayern de Munique, né, lá na temporada 13-14, quando o Lewandowski já estava ali para sair do Borussia e para o Bayern de Munique. Mas, enfim, acho que PSG e Manchester City seriam uma baita de uma final, dois dos novos ricos, né? Tem até uma questão geopolítica por trás, Emirados Árabes e Qatar, enfim, eu acho que seria um jogo para o Mbappé se provar, né? Um esquadrão do outro lado e quase que um exército de homens só ali do Mbappé seria uma baita final. Embora também um Real e Barça aí não seria de se jogar fora. A gente viveu uma expectativa disso acontecer na era Cristiano Ronaldo e Messi. Não aconteceu, o duelo aconteceu em quartas de final, em semifinal. Nunca teve a final, de repente agora está menos hypado, a gente pode dizer assim, né? Acontece essa grande decisão. Vou trazer aqui, né, as datas desses confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, que a gente ainda está nesse momento de pausa, a gente vai ter uma data FIFA aí no meio do caminho, mas os duelos vão acontecer nas quartas de final nos dias 9 e 10 de abril e os jogos de volta nos dias 16 e 17 de abril. Então, lá na segunda semana de abril começa, na semana seguinte já define e aí não tem mais sorteio, tá? Na semifinal, entre as quartas e as semis, só tem uma semana de pausa, jogos de ida da semifinal, dias 30 de abril e 1º de maio e os jogos de volta dias 7 e 8 de maio, a gente não sabe ainda exatamente a tabela, como vai ficar. Volto a dizer, a gente está gravando aqui por volta de 10 horas da manhã dessa sexta-feira, pouco depois do sorteio, então a UEFA ainda vai soltar a tabela detalhada. Vocês fiquem de olho no GE.globo, né? Toda a cobertura do futebol internacional e da Liga dos Campeões. Kaique, é isso, a gente volta aí para falar, né, sobre a Liga dos Campeões nas próximas semanas, tem data FIFA na semana que vem, mas eu acho que o sorteio... Não só o sorteio, né? Quem se classificou nas oitavas acabou ajudando, mas o sorteio também definiu. Tem tudo para ser uma grande Champions, sem jogos, assim, que a gente vai acabar deixando de lado. Não que a Champions League da temporada passada não tenha sido interessante, né? Pelo chaveamento, mas dessa vez o chaveamento tá mais legal. Apesar de não ter Messi, não ter Cristiano Ronaldo, não ter algumas estrelas, tem tudo para ser uma reta final para a gente ficar bem atento e se emocionar muito, né?
Teve muita gente reclamando, né, da ausência dessas grandes estrelas nessa Champions, de que não estava tão interessante de acompanhar a primeira fase, até as oitavas, mas daqui para frente não tem desculpa, né, só jogão. E pensando nisso que você falou, o Real Madrid, ele tem boas possibilidades de finais históricas e interessantes, né, além do PSG contra o Mbappé e do Barcelona, tem também o Atlético de Madrid do outro lado, que pode fazer tem boas possibilidades de clássicos e desse duelo com o Mbappé, então eu acho que seria interessante ver o Real Madrid passando aí para ver uma grande final, uma final épica e histórica.
Isso aí, torcendo sempre pelos brasileiros que estão aí espalhados pelos clubes, né? Eu particularmente, pô, sou muito fã do Vini Júnior, então o Rodrigo já postou no Twitter quando saiu o sorteio, né? Uma carinha daquela, tipo assim, interessante. Enfim, tem muita água para rolar nessa Liga dos Campeões. A gente vai voltar a falar sobre esse confronto chegando, né? Esse confronto chegando mais perto lá das quartas de final. Volto a dizer aqui, apenas lá no dia 9 de abril, a Liga dos Campeões está de volta. Nesse meio tempo, temos data FIFA, temos campeonatos nacionais rolando e a gente vai estar aqui sempre, sempre com o Gringolândia. Kaique, muito obrigado, meu amigo. Tamo junto.
Valeu, Natan. Amigos, um abraço.
Valeu, um abraço também para o Bruno Mesquita, que está aqui com a gente no backstage, nos ajudando a gravar. Obrigado pela audiência de todo mundo que está nos escutando em todos os aplicativos de áudio. Quem quiser ver aí essa resenha em vídeo, os cortes vão estar espalhados pelas matérias de futebol internacional do GE.globo. Voltamos na próxima semana, galera. Um abraço e até a próxima.